passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, às quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor eterno, louvado seja o teu nome, que noite gloriosa, que noite especial que tu nos traz aqui na nossa querida Rádio Melodia, mais uma vez, neste grande culto da Igreja Cristo em Casa. Esta igreja é reunida, composta por irmãos e irmãs, moços e moças, adultos e crianças, velhos e novos, pessoal do norte, nordeste, sudeste, sul, Centro-Oeste, pessoas de várias nacionalidades através da internet, todos irmanados e debaixo do sangue de Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade, ó Deus, e agora rogamos a tua presença entre nós essa noite, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, que o Senhor esteja, ó Deus, direcionando o pastor Eliel do Carmo e o deputado Fábio Silva na condução deste culto. Ó Deus, que os louvores subam ao trono da tua graça, que a tua palavra venha com um martelo esmiuçando a penha, e que o teu nome seja glorificado nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus.
Ele até tentou, o inimigo até tentou escrever a minha história, ele quis compor. Com o lápis ele desenhou então uma história de fracassos para mim. As páginas da minha vida, sem amor, sem alegria, uma história onde o final que eu tinha era infeliz. E foi aí então que o verdadeiro autor da história chegou, e o texto em lá ele apagou. Com sangue ele escreveu então um roteiro de milagres para mim. E o final que era triste, ele mudou e agora existe uma vírgula no seu lugar. Minha história vai seguir.
o autor da história chegou. E o texto em lápis ele apagou. Aleluia. Com sangue ele escreveu então um roteiro de milagres para mim. E o final que era triste ele mudou, e agora existe uma vírgula em seu lugar. Minha história vai seguir.
E Nascimento, Páginas da Vida, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
O versículo bíblico que nós meditaremos nesta noite se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11.
Queremos cantar pra você.
Vamos cantar parabéns pra você.
Nesta data querida, queremos cantar pra você.
Ah. Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Esse é o momento que nós da Igreja Cristo em Casa paramos tudo só para abraçar os nossos queridos ouvintes aniversariantes de hoje. Que você celebre a vida, que a paz do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre em seu coração. Parabéns e um abraço, companheiro. Adriano José Moreira, Rafael Alves da Silva, Maria Cristina Bernardo Souza da Silva, Creuza de Carvalho, Nádia Cerqueira Bernardino, Marta Maria dos Santos de Jesus, Jonatas Rezende Fernandes, Jurandir Figueroa da Silva, também a Eliana Cândida Silva de Souza e a Marta Inês Cardoso. Em Tiago 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. Medite neste versículo e a próxima canção é em sua homenagem.
O meu coração está cheio de felicidade, foi meu Jesus quem me deu. Vou espalhar a notícia por toda a cidade, por toda a cidade. Eu vou. O meu coração está cheio de felicidade. Foi meu Jesus quem me deu. Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade, por toda a cidade. Eu vou. Vou dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. A verdade pode libertar, vida nova ele pode te dar.
nele a paz, a alegria, constante prazer, vida e luz. Se Jesus te libertar, verdadeiramente serás livre. Se Jesus te libertar, verdadeiramente, o meu coração está cheio de felicidade. Foi meu Jesus quem me deu. Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade, por toda a cidade. Eu vou dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. A verdade pode libertar, vida nova ele pode te dar, nele a paz, a alegria, a constante prazer, vida e luz. Jesus te libertar, verdadeiramente serás livre. Se Jesus te libertar, verdadeiramente, o meu coração está cheio de felicidade, de felicidade. Foi meu Jesus quem me deu. Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade, por toda a cidade. Eu vou. O meu coração está cheio de felicidade, foi meu Jesus quem me deu. Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade, por toda a cidade.
Eita louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar, então, ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o Bispo Davi Gualberto.
A família Melodia estará orando pelos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp da oração. A nossa irmã Sabrina pede oração para seu fortalecimento espiritual e para toda a sua família. A nossa irmã Daniele pede oração para sua vida, seus estudos e sua saúde. E oração também para sua mãe, a dona Miriam Torres. De Senador Camará, a irmã Juliane Jardim pede oração para sua mãe, dona Cláudia, e para seu irmão Felipe, que está doente com obesidade mórbida. A irmã Maristela, da Vila da Penha, pede oração para ela e toda a sua família. Estaremos orando nesse momento, família Melodia, a família Melodia de mãos dadas, orando em seu favor. Minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus lhe abençoe.
Nosso Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo, glorioso e bendito nome. Senhor, já adoramos ao teu nome, já louvamos ao teu nome, e agora estamos intercedendo por esses milhares e milhares de pedidos de oração que chegam até nós. Quantas causas que poderíamos dizer para o homem impossíveis. Quantas pessoas agora, nesse momento, no leito de um hospital, atrás de grades, possessas, oprimidas, quantas pessoas precisando da intervenção imediata, urgente, do teu Espírito em suas vidas. E nós oramos, porque a tua palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. E Jesus nos garante dizendo: porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abrirá. E é nesta certeza, é nesta confiança que nós estamos te clamando nesta noite. Intervenha, Senhor, na vida dos teus servos. Dá vitória aos teus filhos nesse momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o
Gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo, tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo,
Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez esta noite aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, um culto que se faz todos os dias neste mesmo horário, onde milhares e milhares de pessoas de diversas igrejas, de diversas denominações, outros irmãos e amigos de outras religiões, mas que neste momento se irmanam, estamos juntos para adorarmos ao Senhor, para louvarmos o seu nome, para clamarmos a Ele e também para meditarmos na sua palavra. Já fizemos todas estas direções hoje à noite e agora nós estaremos meditando na palavra do Senhor. E conforme já falamos, o versículo bíblico para a nossa meditação se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que nos diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, nós temos na nossa cultura popular um dito que afirma que a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança do crente, ela jamais pode morrer. Por quê? Porque a nossa esperança não está nesta vida e muito menos nas coisas desta vida. A nossa esperança está no Senhor. Nós acabamos de ler um texto, um versículo, onde o profeta Jeremias verbaliza as palavras do próprio Deus, que afirma que é Ele que tem a direção, é Ele que tem o destino, é Ele que tem a jornada que nós iremos trilhar. Então, a nossa esperança está nisso, porque o próprio Deus disse para dar o fim que vós esperais, ou seja, a nossa esperança está na certeza de que quem nos comanda, quem nos destina, quem nos guia, é o Senhor. Ele é a nossa esperança. É bem verdade que muitas vezes passamos por situações as quais parece não haver mais esperança. Situações onde nos encontramos num beco sem saída. Quantos de nós já não nos vimos em situações como esta? Se olharmos para o momento, se olharmos para as circunstâncias, a imagem que teremos é que não haverá mais saída, é que não haverá escape, é que não haverá solução. Nessas horas de tribulação, nessas horas de provação, nessas horas até mesmo de angústia, de desespero, as circunstâncias parecem ser maiores do que nós. E nós nos sentimos derrotados, fracassados, impotentes e sem esperança. Parece que o texto bíblico que nos assegura que nós podemos ter esperança no Senhor, parece que ele se desvanece, parece que ele se desmilingua diante de nós, aos nossos olhos, porque essa confiança que a palavra de Deus nos assegura que podemos ter, parece que não é verdade. Parece que não se sustenta diante do tamanho das tribulações, diante do tamanho das agruras, diante do tamanho das angústias que estamos atravessando. É possível que você que está me ouvindo nesta hora esteja dizendo: é verdade, bispo, eu estou passando por esse momento. É possível que você que está num leito de um hospital, que está aí mesmo no seu trabalho, na sua casa, dirigindo este automóvel, esteja vivenciando uma situação como esta que nós estamos aqui tratando. Mas você não foi o primeiro e nem será o último. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos mostra diversos episódios de pessoas que experimentaram esse mesmo drama nas suas vidas, de pessoas que experimentaram esta mesma adversidade, e eu digo mais, esta mesma dúvida na sua vida. Dúvida é natural do ser humano. O problema é nós, não é questão de termos dúvida. A grande questão é nós continuarmos em dúvida. Se a dúvida aparecer, ela precisa ser dissipada pela confiança em Deus. Confiança no que a palavra de Deus nos diz, confiança nos testemunhos que a palavra de Deus nos diz e confiança naquilo que Deus já fez na nossa vida. O que Deus já fez na nossa vida precisa ser referencial daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele fará. É por isso que o mesmo profeta Jeremias, que nós lemos aqui esta noite, no capítulo 3, ele nos diz o que? Quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque as experiências que tivemos no passado, os milagres que o Senhor fez na nossa vida no passado, aquilo que Ele realizou na nossa vida no passado e na vida daqueles que estão próximos a nós, os testemunhos que nós conhecemos de pessoas que estão próximos a nós, precisam criar em nós pistas. Precisam criar em nós pistas. Precisam criar em nós sinais. Precisam criar em nós marcas de que Deus não mudou, de que Deus é o mesmo, de que se Ele fez no passado na nossa vida, Ele pode fazer no presente e continuará fazendo no futuro. Se Ele fez no passado na vida de um irmão, de um parente, de um amigo nosso, Ele também pode fazer na nossa vida. Então isso para nós precisa servir de sinal, de placas, de avisos, de pistas para nós seguirmos e continuarmos a nossa jornada. Então, como nós falamos, nós temos na Bíblia Sagrada N exemplos de pessoas que, embora a promessa estivesse de pé diante delas, as circunstâncias acabavam mostrando uma outra situação, uma outra coisa. Se lembra de Jairo? Lá no capítulo 5 de Marcos, quando recebeu a notícia de que era tarde demais, sua única filha já havia morrido e já não valia mais a pena Jesus ir até a sua casa. Alguns chegaram afirmando: Jairo, deixa Jesus seguir o caminho dele, porque já não vale mais a pena Jesus ir na sua casa, porque a sua filha morreu. A esperança, a promessa, né, de que Jesus poderia fazer uma volta, um milagre na vida dele, se desvaneceu diante da circunstância. A filha estava morta. Ora, Se a filha estava morta, cadê a promessa? A promessa se desvaneceu. Você lembra de Marta? Lembra de Marta? Lázaro adoeceu. Elas mandaram, ela e Maria, sua irmã, mandaram um recado para Jesus. Corre aqui porque o teu amigo está doente. Jesus ainda ficou, né, no lugar em que ele estava. E quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Então, não havia mais solução, não havia mais escape. A certeza de que Jesus poderia curar o seu irmão, a certeza de que Jesus poderia curar o seu irmão, afinal de contas, ele já tinha feito milagres na vida de tantas pessoas, por que não faria na vida do seu irmão, que era um amigo íntimo de Jesus, de uma família que Jesus constantemente estava em sua casa? Mas a certeza de que o milagre poderia acontecer foi desmontada pela circunstância. Que circunstância? Lázaro morreu. E mais do que morreu, passou o tempo e ele já teve que ser sepultado. Lembra-se de Jó? Jó era um homem temente a Deus, se desviava do mal, íntegro, reto. Olha aí, 4 características ditas pela boca do próprio Deus. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. De repente, sem que ele recebesse nenhum tipo de aviso e nem que ele soubesse o porquê, ele perde tudo. Bois, vacas, camelos, ovelhas, plantação, fazendas. E num dia só, perde 7 filhos e 3 filhas. E aí, aquele castelo de confiança, aquele monumento de confiança, aquele monumento de confiança erguido, erigido pelo próprio Deus, reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal, aquele monumento ruiu diante de Jó. Ele perde tudo. Então, essas circunstâncias, elas aparecem diante de nós. Reputação dele vai para o espaço. Sua mulher se vira contra ele. Claro, sepultou 10 filhos, ela amargurada, ela mesma aconselha Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Deus esqueceu de você. Seus amigos se voltaram contra ele. Então, muitas vezes, a nossa esperança, ela é confrontada pela circunstância. Oh, glória! A nossa certeza, as nossas convicções, elas são confrontadas pelas circunstâncias da vida. O que fazer diante disso? Qual caminho tomar nos momentos em que temos a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança desafiada pelas circunstâncias da vida? O que fazer? Que atitude tomar? Eu diria que a primeira verdade que precisa estar gravada nos nossos corações em momentos como este é que até mesmo nestas situações tão extremas, a guerra não está perdida. Oh, querido, oh, querida, eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Até mesmo nestas situações extremas, caóticas, terríveis que você esteja atravessando, a guerra não está perdida. É possível que ao longo da nossa caminhada com Deus, nós percamos algumas batalhas, mas nunca a guerra. Claro, quem é que disse que no mundo nós não teríamos aflições? Pelo contrário, Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Então, é possível que na nossa trajetória até percamos algumas batalhas. Mas perder uma batalha não significa que perderemos a guerra. Não! Afinal, o nosso general é Cristo. Afirme isso agora aí, na sua casa, no seu trabalho, neste volante, aí no leito desse hospital, deste grito de guerra. O nosso general é Cristo. É Ele quem peleja por nós. É Ele que nos dá a vitória. Jesus Cristo, a esperança da glória. É nele que devemos colocar a nossa esperança e a nossa fé. É nele que está a nossa confiança. Assim como Jairo, a notícia chegou a Jairo. Jairo, deixa quieto ao Senhor, ao Mestre, porque não há mais jeito. A sua filha já morreu. Jairo permaneceu olhando para Jesus. Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não ouça o que essas pessoas estão lhe dizendo. Crê somente. É isso que Jesus está dizendo para você esta noite. Crê somente. Creia somente. A fé, segundo o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, creia somente. Assim como Marta e Maria, apavoradas diante daquela circunstância, o seu irmão já havia sido sepultado há 4 dias, já estava com seu corpo em decomposição. E elas se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olhou para elas e disse: Marta, já não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. O princípio é o mesmo, não é ver para crer, é crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Então, queridos, creia, é o Senhor que pelejará por você, é o Senhor que está no comando desta batalha. Você pode apenas ter perdido uma guerra, uma batalha, ou melhor, uma batalha, mas a guerra você não vai perder. Você lembra de Jó? Jó, depois que recebe todas aquelas notícias ruins, a Bíblia diz que Jó raspou a sua cabeça, vestiu-se de saco, assentou-se nas cinzas e fez o quê? Adorou ao Senhor. Adorou ao Senhor. E ele adorou ao Senhor dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Olha o que ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Ele não atribuiu as suas perdas a nenhuma ação do diabo na vida dele. Não, porque ele entendia que Deus estava no controle sobre todas as coisas. Satanás deve ter ficado mais furioso ainda, Satanás deve ter dito, mas nem as perdas dele, ele não menciona o meu nome, nem nas perdas dele, não é possível que ele me desconsidere, até mesmo nas perdas dele. Não, Satanás, eu não tenho nada contigo. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo Jó, diante daquelas circunstâncias terríveis que ele estava atravessando, no capítulo 14, versículos 7 a 9 do seu livro, ele diz: ainda há esperança, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Olha o que Jó está dizendo. Mesmo nessas circunstâncias, ele olha para si mesmo, ele era uma árvore cortada, mas ele olha para si mesmo e diz: eu posso ser árvore cortada, mas eu estou nas águas. E mesmo cortada, os seus ramos não se cessarão, não se cortarão, e elas brotarão como planta nova. Sim, queridas, devemos crer que ao cheiro das águas viveremos e daremos frutos. Uma pequena fé num Deus grande, firmados na promessa de que seremos como árvores plantadas junto a correntes de água, como diz o salmista no Salmo 1, no tempo certo, daremos fruto, e as nossas folhagens jamais murcharão, e tudo quanto fizermos será bem sucedido, e tudo quanto fizermos prosperará. Então, queridos, nessas situações onde há um confronto entre a nossa esperança, entre a nossa fé, entre a nossa convicção e as circunstâncias, nós temos que crer que mesmo diante de uma batalha perdida, a guerra não está perdida. O nosso Deus, ele continua trabalhando ao nosso favor. Nós ainda devemos ter a confiança de que Deus está no controle. Deus está no controle. Ele tem um plano. E assim como ele disse a Jairo, ele diz a você e a mim nesta noite: não tenhas medo, crê somente, confia em mim. Crer e confiar, esta é a receita da nossa vitória nesta noite. Crer e confiar. Jesus entra na casa de Jairo e ordena que as carpideiras e toda aquela multidão que estava já na casa dele fosse embora e entrasse somente no quarto da menina. Ele, Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Ou seja, aqueles que estavam interessados no milagre, aqueles que de fato estavam crendo no milagre. E Jesus olhou para a menina, que estava morta, que todos diziam que não havia mais necessidade de Jesus ir até lá. Jesus olhou para a menina e disse: Talita cumi. Ou seja, menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora, a menina se levantou, saltou e começou a andar. Todos diziam: Jesus não precisa mais se preocupar com Lázaro, porque ele está morto e sepultado há 4 dias. Jesus foi ao túmulo, chorou, demonstrando ali a sua humanidade e demonstrando empatia com o sofrimento de Marta e Maria, mas ele ordenou: tirai a pedra, tirai a pedra. Alguns podem ter pensado, mas que loucura é essa? Tirar a pedra para quê? Se Lázaro já estava morto há 4 dias. Tiraram a pedra e Jesus olhou para dentro do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E na mesma hora, a Bíblia diz que Lázaro saltou daquele túmulo, saiu daquele túmulo. E Jesus disse aos que estavam próximos: desatai-o e deixai-o ir. Ou glórias ao nome do Senhor. Por quê? Porque nós devemos ter a confiança plena, mesmo quando as circunstâncias confrontam com a nossa fé. Mesmo quando o quadro confronta-se com a convicção que temos, precisamos manter a confiança de que Deus está no controle. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu e Jesus o mandou deixá-lo ir. Lembra-se de Jó? Muita gente pode ter pensado: cantou a versos e prosas, acabou a vida de Jó, não há mais solução. Mas Jó já tinha dito para sua esposa: mulher, receberíamos de Deus somente o bem e não os males? Ouça o que eu tenho a dizer. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que a minha pele esteja consumida, os meus olhos verão o Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor, olha como o Senhor tem o controle de tudo. Enquanto eu estou pregando esta palavra aqui, você vai tomando posse dessa palavra aí na tua casa, no teu lar. O Senhor virou o cativeiro de Jó e deu a Jó, restituiu a Jó em dobro tudo que Jó havia perdido. Bois, ovelhas, camelos, fazendas, e ainda deu mais 7 filhos e 3 filhas, que foram os mais lindos do Oriente. E ainda deu a ele mais 140 anos de vida. É porque Jó, quando sofreu aquela agrura toda, tinha 70. Aí Deus deu mais 70. Ou seja, os 70 que ele tinha perdido, mais 70. 140. 140 anos de vida. Para que ele pudesse ainda gozar e desfrutar de tudo que Deus havia lhe restituído. Então, quando as circunstâncias, elas se confrontam com as nossas convicções e com a nossa esperança, nós devemos confiar que Deus está no controle sobre todas as coisas. E por fim, quando as circunstâncias confrontam-se com as nossas convicções, confrontam-se com a nossa esperança, nós devemos crer que há um propósito para todas as coisas, inclusive para as nossas provações. Portanto, aquietai-vos. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Queridos, o Senhor quer reverter as adversidades em bênçãos para nós e para os outros. Quando Jesus soube que Lázaro havia adoecido, ele disse que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E lá na frente todos viram que essa doença é para a glória de Deus. porque todos glorificaram o Senhor. Que ele, que o Filho de Deus, receberia glória e resultado daquela enfermidade. Jesus ressuscitou Lázaro. E muitos judeus que presenciaram este milagre creram nele. Da mesma forma, hoje o Senhor nos convida a declarar que a adversidade pela qual estamos passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando Jó analisa sua vida, ele conclui que tudo o que aconteceu com ele contribuiu para que ele tivesse uma maior intimidade com Deus. Porque ele abriu a boca e declarou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus restaurou a sorte de Jó, deu em dobro tudo que ele possuía. Então, portanto, querido, não se dê por vencido. Ainda há esperança. Logo, logo, você entenderá o propósito de Deus para este momento, o propósito de Deus para esta circunstância. Que Deus te abençoe. Você irá ouvir um louvor agora que falará ao teu coração. Que nesse momento você reflita que em momentos em que as circunstâncias confrontam com a nossa esperança, nós devemos ter que crer que até nessas situações podemos perder uma batalha, mas a guerra não está perdida. Deus está no controle de tudo. E que todas as situações, no final, redundarão para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irás te cumprir. Quem sou eu?
Yeah.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu bispo querido. Um grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Gualberto impetrando a bênção apostólica.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Da tua chuva, tenho sede de ti.